estamos recebendo aqui o professor Sidney Renato Silveira e a professora doutora Malva Andréia Mancuso. Isso, eles são da chapa 3 da UFSM, está em processo de eleição à UFSM para escolher a direção do campus aqui de Frederico Westphalen. São três chapas concorrendo, hoje estamos recebendo aqui no estúdio a chapa 3. Professor Sidney, bom dia, é um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, gostaria de agradecer o convite da Rádio Comunitária e também aos ouvintes e dizer que é muito bom esse espaço para a gente nos aproximar da comunidade também aqui da região.
Uhum. Professora Malva, também bom dia, um prazer conversar.
Bom dia, também agradecendo o convite. Acho que é uma oportunidade para a gente colocar algumas ideias que a gente tem em relação ao nosso campo.
Uhum. Está acontecendo o processo eleitoral, digamos assim, a campanha eleitoral para a direção. Quando que é a votação, professor?
É na terça-feira, agora dia 10 de maio. Começa pela manhã e vai até às 21 horas, durante os três turnos.
Como é que funciona o processo eleitoral da UFSM para a gente explicar para
toda a comunidade acadêmica pode votar, então os alunos, professores e os técnicos administrativos. E nós estamos em campanha, acho que já deve fazer uns 15 dias, não é, Malva? E visitamos várias turmas em sala de aula, visitamos os setores administrativos, estamos visitando os docentes individualmente para expor as nossas ideias. E eu acho que um marco muito importante foi na quarta-feira da semana passada, que tivemos um debate na instituição.
Uhum.
E esse debate foi muito bem conduzido pela comissão eleitoral. As três chapas puderam responder várias perguntas sobre os temas e sobre as suas propostas. Foi um debate bastante interessante e nós vimos que muitas pessoas reconsideraram seus votos após o debate, viram como era a campanha, quais eram os candidatos, quais eram as propostas. Acho que foi um momento bem interessante para a nossa instituição.
Uhum. Qual que é o diferencial assim, da chapa de vocês? O que vocês estão propondo? E lhe pergunto para as pessoas que estão nos acompanhando, tem ligação com a atual direção, não tem? Como é que está posta essa chapa 3?
A nossa chapa se posiciona como uma chapa neutra. Nós não somos nem da situação, nem da oposição.
Uhum.
As outras chapas têm um outro posicionamento, o nosso não é esse. E os nossos três pilares que nós estamos usando sempre na campanha são o de experiência em gestão, inovação tecnológica e crescimento do campus. A experiência em gestão que eu e a Malva temos dentro da própria UFSM e a experiência que eu trago como bagagem de 15 anos como gestor fora da UFSM. E eu sempre digo, né, que como gestor fora da UFSM eu tive que aprender a lidar com todos os cursos, porque as instituições onde eu trabalhava nem sempre eram em ações ligadas apenas ao curso onde eu estou ali, que é o curso de sistemas de informação. E isso me dá uma visão interessante de ver os problemas de todas as áreas. Que nós temos agronomia, engenharia ambiental e sanitária, relações públicas, jornalismo, engenharia florestal e sistemas de informação. Então, o diretor do campus tem que cuidar de todos. Segunda linha da nossa proposta, que é a inovação tecnológica. Nós temos projetos já em andamento de uma incubadora tecnológica para fomentar a abertura de empresas dentro do campus. Temos uma proposta de trazer para cá um polo de um instituto que vai ser sediado na Fiergs, chamado Indestec. E temos outras ideias de empresa júnior, um salão de inovação. Então, a ideia da inovação tecnológica para todos os cursos também faz parte da campanha. E o terceiro pilar, crescimento. E a gente sabe que só vai crescer com novos cursos, de graduação e de pós-graduação. Então, a nossa proposta fala muito de trazer pós-graduação também, mas nós temos quatro projetos prontos de graduação, aprovados no Conselho do Campus, aqui em Frederico, e já estão em Santa Maria. Um deles é uma licenciatura em computação na modalidade de distância, e três cursos presenciais noturnos, engenharia elétrica, engenharia de produção e análise de sistemas. E estão todos aprovados, aguardando recursos, e nesse momento nós sabemos que estamos enfrentando uma crise, o governo federal sinaliza isso para todos, não é o momento de abrir novos cursos, mas os projetos estão prontos,
uhum.
E quando os recursos vierem, com certeza esses cursos vão ser contemplados.
Professora Malva, a gente sabe que a UFSM aqui, campus de Frederico Westphalen, ela vem numa constante evolução, partiu do ponto zero e vem se criando novas coisas. Hoje existe alguma demanda que tem que ser suprida lá na UFSM, estrutural, de professores, enfim. O que seria uma carência hoje na UFSM?
Eu acho que demanda sempre existe, porque a demanda traz o buscar recursos e o buscar investimentos e o crescer.
Uhum.
E a gente tem demanda de crescimento, né, da instituição aqui em Frederico. Tem demanda de infraestrutura, nós precisamos investir em aumentar laboratórios, está sendo investido atualmente, a ideia é dar continuidade a esse crescimento em laboratórios, em salas de aulas, novos espaços. Tem propostas para implantação de um restaurante universitário dentro do nosso campus. Então, assim, demanda de infraestrutura existe e tem que ter um planejamento, né? E uma das linhas que a gente coloca é o planejamento estratégico, né? Discussão do planejamento estratégico. O que a gente gostaria de ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? E como é que a gente vai construindo isso, né? Demanda de professores também tem, que nem o professor falou, nós estamos com essa proposta dentro da nossa campanha de crescimento de novos cursos, nas quais existe também a necessidade, foi colocado, está aprovado, de trazer novos professores, ou seja, do crescimento a nível de pessoal, né? Técnicos administrativos, né? Toda a infraestrutura necessária para a implantação desses novos cursos. Como o professor também disse, o professor Sidney, né, ele já trabalha com gestão já há muitos anos, 15 anos, ele já foi em instituições privadas, né, já esteve em cargos de gestão altos e tem experiência na implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação e, portanto, é uma das diretrizes da nossa campanha investir nisso. E eu acho que temos muito trabalho pela frente, né? Uhum. Nossa proposta são 4 anos, como nós dizemos, e muito trabalho.
Como é que está e como é que vocês desejam que esteja e vão construir a interação e integração com a comunidade local, regional?
Nós vimos conversando hoje, quando estávamos vindo para cá, sobre isso, né? Que nós temos a representação, vários professores da UFSM participam de comitês aqui na cidade, de representação. Hoje falávamos sobre o comitê da bacia, bacias hidrográficas, né? Do Rio da Várzea. Temos colegas que participam do CODEMAL. Então, uma das nossas propostas seria aumentar, ampliar essa nossa participação na comunidade, né? Fazendo com que os nossos alunos, professores e servidores técnicos também participem mais da comunidade. Eu acho que a abertura de estágios, também estávamos comentando aqui antes sobre essa questão dos estágios, né? Os nossos alunos inseridos na prefeitura, nas empresas, isso tudo começa a fomentar um crescimento, a comunidade vai vendo o UFSM com outros olhos. E eu acho que isso é importante, essa relação com a comunidade e com os parceiros. Por exemplo, na segunda-feira nós fomos fazer uma reunião no Instituto Federal Farroupilha, uhum, que até bem pouco tempo era colégio agrícola e pertencia à mesma universidade. Por que nós fomos lá como chapa? Porque nós queremos deixar claro que nós queremos manter essa abertura, esse diálogo com todos, com os nossos colegas do Instituto Federal, com a Prefeitura Municipal, com as entidades que representam as várias classes. Então nós estamos abertos a isso. E eu fui pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão por 2 mandatos numa instituição da região metropolitana de Porto Alegre, e a extensão demandava muito esse relacionamento com a comunidade. E nós tínhamos vários projetos, muito bonitos. Eu lembro de um deles que era um projeto muito bonito nosso, que era uma creche no presídio Madre Pelletier, que é o presídio feminino em Porto Alegre. E nós montamos uma creche dentro desse presídio e eu fazia visitas regulares a essa creche, porque eu entendia que eu estando lá, a comunidade também via a instituição indo até aquele local. E eu comentei no nosso debate na semana passada lá no campus, né? O estar presente é importante. A UFSM tem que estar presente na comunidade, seja com seus alunos, com seus professores, com servidores técnicos, ou até mesmo com o diretor estando presente em uma série de eventos e mostrando que a UFSM está lá, prestigiando e apoiando aquela ação ou aquele evento.
Uhum. Na relação com os alunos lá, como é que vocês pretendem trabalhar, como é que vai ser o contato, as pautas dos estudantes, como é que vocês pretendem trabalhar também?
Nós encaminhamos um e-mail para todos os diretores acadêmicos, nos colocando à disposição para que tivéssemos uma reunião, mas o diretor central de estudantes já tinha feito um levantamento das demandas. Mesmo assim, o diretor acadêmico de sistemas de informação nos recebeu, fizemos uma reunião à noite com esse grupo e com a direção da casa do estudante, e os outros a gente abriu a possibilidade também, se eles quiserem, né? E a nossa relação com os alunos é muito tranquila. É uma relação de respeito, não existe nenhum tipo de temor e nem de dificuldade de acesso, nem a mim, nem a Malva. E fizemos uma reunião muito tranquila com esse grupo que nos recebeu. Já recebemos também as demandas do Diretório Central de Estudantes. Os estudantes estão bem mobilizados. E nós queremos trabalhar para poder atender todas as demandas. O que eu tenho dito na campanha é que nós não podemos enganar as pessoas, né? Nós estamos num período de dificuldade financeira, de poucos recursos, de instabilidade econômica, de instabilidade política. Então, nós não temos certeza se vamos, por exemplo, conseguir construir um restaurante universitário no ano que vem, se os cursos novos vão ter recursos de professores, de laboratórios, mas a gente quer fazer o melhor possível com os recursos que tivermos. Essa é a ideia da gestão, gerir os recursos. Se o recurso é menor, eu vou ter que gerir de forma mais adequada para atender a todos com os recursos que tivermos.
Uhum. Com relação à região onde nós estamos, bom, nós estamos no Médio Alto Uruguai, numa região não tão favorecida pela distância e vários outros aspectos, né? Estamos numa região pobre, dá para se dizer. Como é que vocês veem essa questão e a responsabilidade da universidade em relação a discutir saídas? E até cito um exemplo, bom, na área rural, às vezes a gente vê a universidade formando profissionais para trabalhar em grandes estruturas, grandes extensões de área, e nós estamos numa região de pequenas propriedades, né? Em relação a esse aspecto, a visão, como é que vocês pensam a universidade?
Eu converso muito com os nossos alunos sobre carreira, profissão, como eles devem se portar no mercado de trabalho. E essa semana mesmo tive uma conversa grande com os nossos alunos no turno da noite sobre isso, né? Nós temos alunos aqui do nosso curso, por exemplo, do turno da noite, que é o curso onde eu trabalho mais de perto, que estão fazendo mestrado na USP em São Paulo. Tem um que foi fazer residência em software na Motorola em Pernambuco. E tem alunos que se formaram e continuam aqui na região. Então o que eu digo para os nossos alunos? Vocês têm que estar preparados para atender uma demanda pequena, uma demanda média ou uma demanda grande. Vai depender do teu esforço, da tua oportunidade e do teu desejo. Qual é o meu desejo? Eu quero ficar aqui na comunidade e abrir uma nova empresa e alavancar a comunidade? Ou o meu desejo é ir fazer um mestrado em São Paulo? O meu desejo é ir para o Rio de Janeiro? O meu desejo é tentar uma bolsa no exterior? Tivemos um aluno nosso que foi para os Estados Unidos, ficou 3 semestres no programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. Então, o que eu tento mostrar para os alunos é que essa é uma decisão de carreira deles, é uma escolha de carreira, e a universidade está ali para apoiar essa escolha deles. Se a escolha dele é desenvolver a comunidade, é ficar aqui, ele vai ficar aqui, vai abrir uma empresa. Por isso a ideia da incubadora tecnológica, né, de permitir que os nossos alunos pudessem abrir as suas empresas dentro da universidade, incubá-la por um tempo e depois sair para o mercado. Mas às vezes o aluno tem um outro desejo. O desejo do aluno é fazer um mestrado fora, e algumas vezes ele quer fazer esse mestrado e quer voltar para a região. Então eu tento trabalhar com a ideia do aluno se inserir no que ele se sente mais confortável, porque também não adianta a gente dizer para o aluno faça isso, ele vai fazer alguma coisa em que ele se sinta mais confortável, mas mostrar que a universidade abre esses caminhos para ele tomar uma decisão. A minha decisão é alavancar a comunidade, a minha decisão é quero ir para um estado, para uma cidade maior, a minha decisão é ir para o exterior, ou eu quero me fortalecer para depois voltar para a minha comunidade. E isso é uma coisa que nós temos conseguido fazer, e essa conversa com os alunos, ela é importante. Os alunos nos procuram porque eles querem saber as nossas experiências, né? Porque eles perguntam, por que que você que morava lá em Porto Alegre veio para o interior? Por que que a Malva que estava no exterior voltou para o Brasil? E eles fazem essas conversas conosco. E a gente mostra que a universidade é o lugar de construir conhecimento e de expandir horizontes. Eu aprendi isso há muito tempo, que a universidade é para expandir os horizontes. E às vezes expandir o horizonte é ficar na comunidade. É pés na região, olhos no mundo. E daqui a pouco eu vou lá para o mundo e eu volto para a região. E eu acho que isso é importante. E eu aprendi assim na minha carreira e tento passar isso para todos os alunos também.
Eu acho que tem também um lado importante aqui, que são os projetos de extensão. O professor universitário e os grupos dentro da universidade, os discentes, os alunos, eles participam de distintos projetos de extensão. E esses projetos de extensão são voltados para a comunidade. A universidade, neste momento, ela está com uma orientação e uma diretriz para ampliar a extensão universitária. Então, a extensão é a universidade na comunidade. Então, assim, temos projetos de extensão nas distintas áreas de conhecimento, E atuando na região com a necessidade da região. Então, o conhecimento da universidade, apoiando, ajudando e trabalhando e levando esses alunos a trabalhar para a região, né? Então, isso, e levando, né, as necessidades da região de volta para a universidade. Então, o que, que a região está precisando, né? Como é que a gente trabalha isso que a região precisa? Então, por exemplo, temos projetos de extensão ligados à área de águas e saúde públicas, um projeto ligado à área de saneamento, tem projetos de extensão na área de ciências agronômicas, tem projetos de extensão na área de comunicação, né? Então, assim, acho que esse lado da expansão de projetos, dos projetos de extensão, ele vem assim, de encontro à necessidade da comunidade de ver a universidade mais envolvida com os problemas locais.
Muito bem. Professor Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui. Professora Malva, da mesma forma. E lembrando que a votação é terça-feira, dia 10 de maio. O pessoal da UFSM tem que levar algum documento, os alunos?
Sim, tem que levar algum documento de identificação, pode ser a identidade, ou carteira de motorista, ou a carteira da biblioteca também, para poder votar.
Essa eleição é para quem? Quantidade de eleitores?
Se nós somarmos professores, servidores técnicos e alunos, o grupo gira em torno de 1,000 pessoas. Pouco mais que isso. Um pouquinho mais.
O resultado já sai na terça-feira ou posterior?
À noite mesmo, assim que a eleição, que a consulta termina, que às 21 horas já começa a contagem dos votos. Mas o resultado oficial, acho que a Comissão Eleitoral deve divulgar na quarta-feira.
A chapa eleita é para 2017?
A chapa eleita vai ficar 4 anos na direção e vai depender da publicação da portaria pela reitoria, né? Não quer dizer que comece em 2017, acho que ainda mesmo em 2016 isso já deve ser...
Não precisa de uma outra aprovação. A eleita...
Na verdade, a Comissão Eleitoral ela vai entregar na quarta-feira, pelo edital, o resultado ao diretor atual do campus. Aí isso tem que passar pelo conselho do campus, tem que ter uma homologação. Então vai ter uma reunião do conselho que ainda tem que ser marcada, e depois o reitor, o gabinete do reitor é que vai definir, vai estabelecer a portaria para que a nova direção comece.
Mas tradicionalmente, né? O eleito,
Tradicionalmente, porque na verdade a gente não está fazendo uma eleição, é uma consulta à comunidade, mas tradicionalmente a reitoria tem respeitado o que a comunidade deseja.
Tem mesmo peso o voto dos professores e dos alunos?
Cada segmento tem 33%. Então, os docentes, todos os docentes equivalem a 33%, todos os alunos 33%, e todos os servidores técnicos 33%.
Muito bem.
Perfeito. Professor Sidney, obrigado mais uma vez. Professora Malva,
obrigada,
também. Sucesso.
Obrigada pelo convite.
Muito obrigado.